This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Okay, hoje?
Tem. Hoje tem, hein?
Oi, ouvinte! Eu sei, pela thumb, você deve estar pensando, caramba, a Leila... Perdemos a Leila. A Leila tá good vibes. Leila, por que você trouxe esse tema? Porque é bom, de vez em quando, a gente colocar as nossas mazelas de lado, né? De repente, ficar feliz pelo próximo. É um gesto de empatia. Tem outra coisa que também é um gesto de empatia. A vergonha alheia é um gesto de empatia. É você se colocar no lugar do outro, tal qual a talaricagem. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre esses dois tópicos que mexem muito com os nossos sentimentos, mesmo a gente distante, mesmo a gente não conhecendo aquelas pessoas. Eu sou a Leila Germano e hoje tem felicidade pela felicidade e pela desgraça alheia. Oi. Olha quem eu tenho aqui para esse tema. Não sei se... Ó, esse tema eu, na verdade, chamei a Mabê. Tudo bom, Mabê?
Ah, eu não fui convidada. Não, você entendeu, Mabê? Não, eu não fui convidada.
Já virou, assim, uma briga.
É, então. Cadê minha alegria nesse
tudo
tema?
Tudo bom. Dan, que muita gente conhece como Lorelai Fox. Não, hoje a gente chama como? Dan, né?
Lorelai Fox.
Lorelai Fox? Então tá Lorelai bom. Lorelai, Mabê, que vão comentar comigo sentimentos que a gente tem pelas pessoas da internet, pelas pessoas que passaram pela nossa vida, que conquistaram coisas. Inimigos conquistam coisas.
Muito mais do que os amigos, né?
Muito
pelo
mais
menos
que
no
a
nosso
gente.
Coração, eles conquistam muito mais do que os
muito
amigos.
Muito mais que a gente.
Sempre.
O tema veio da Mabê, eu tava falando, porque a gente tava no Twitter, eu tinha acabado de ver que o Gil do Vigor conquistou a casa própria. Isso o quê? 2, 3 anos depois do BBB. Ele já tá milionário. Ele já tá bastante milionário. Você é publicitário, você sabe que ele deu pela quantidade de publi. E aí, por que a gente ainda tá feliz por uma pessoa milionária que comprou uma casa própria?
Pois é, olha, talvez seja o único milionário que eu fique feliz, assim, pra ser sincera. Mas é porque o Gil, eu peguei tanto amor por ele no quando era no BBB, que aí eu vi ele, nossa, ele emocionado, ai, minha casa própria. E assim, na cidade que ele nasceu, achei chique. A casa própria é um negócio chique, né? Não é mais coisa, porque é meio coisa do passado, esse negócio de casa própria.
Que não dá nem mais pra sonhar com isso.
Carro.
Né?
É. Ai, 40 anos aposentado. já é uma coisa do passado.
Vocês são ex-pobres?
Ex? Era pra ser, né?
Não,
realmente,
você
não.
Ainda é
não,
pobre,
vim
não.
De uma situação bem mais difícil do que a que eu estou agora. Lutei muito, sou uma gay vitoriosa. Assim, eu... tal qual o Gil do Vigor.
Tal qual.
Só que não tão vitoriosa assim.
Eu,
né?
Eu pergunto porque a gente que já foi pobre tem. Já foi, né? Já teve uma situação pior. A gente não é rico, não. Sequestrador, dá uma seguradinha. Tem outros podcasts aí pra vocês irem atrás. Acho que tem uma coisa de uma dívida com pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Não é?
Ai,
ou não?
Tem.
De arrimo de família? Não sei se vocês são, mas arrimo de família, dar uma sustentada aqui, conquistar as coisas. Acho que um pouco disso que eu vejo no Gil, né? Ele foi fazer doutorado,
Sim, a arma dele foi pro reality show.
É, teve isso também, né? Aí será que foi vingança de família? Porque também é um pesadelo o reality show, né?
Reality show é um pesadelo. Ele
um balde de ação, mas... de metrô, aquele reality, né?
E eu nem sei que reality que é, mas também eu vi que era um caos, um caos. Eu não sei se é bom.
Não, mas eu acho que eu não vim. Tipo, eu nunca passei fome. Mas eu tinha uma vida simples, assim. Até porque, gente, eu sou uma criança dos anos 80. Eu não tinha muita coisa naquela época.
Nos anos 80, tu era criança?
Sim.
Você tinha nascido? Você não tinha ainda.
Ah, assim, na rabeta pros anos 90.
Dos anos 90.
Que ano que você nasceu?
87.
87?
Eu era um também. Ah,
eu nasci em 86.
Ah, somos todos
tu?
Então jovens.
Ah, então não era criança, era neném.
Ah, 4 anos, pô.
Tá.
Tipo assim, mas o que eu quis dizer é que não tinha essa gama de possibilidades. Assim, como eu era do interior, sei lá, não tinha muito essa coisa de sonhar muita coisa, sabe? Diferente, assim. Porque hoje o jovem, ele quer ser criador de conteúdo, né? Acho isso um pouco engraçado.
É a nova banda de garagem.
É a nova banda de garagem.
Eles querem. Mas eu penso que, mesmo a gente sendo... Eu sou de Sorocaba, sou da periferia de Sorocaba. Meus pais moram lá na periferia até hoje. E a gente já sabia, quando eu saí do colégio pro colegial, que eu nem sei se existe mais isso hoje em dia, hoje tem todos uns nomes diferentes, né?
Não,
tem nona série,
eu sei que eu não me importo.
Um caos,
eu não me importo com a educação.
Isso! O que, é isso? Que vamos voltar pra cá. Que deselegante.
Né? Totalmente, né? Deselegante.
É um caos. Mas daí eu fui sair do bairro onde eu estudava, fui pra outro bairro, aí eu tive a realidade do que eram crianças que realmente tinham uma vida diferente da minha. Porque eu era muito pobre,
eu
mas quando
importo,
você só
sim,
convive com pobre, você não sabe o quanto você é pobre, gente.
É. Você
não tem, ainda mais criança, você não tem muito essa noção. Daí eu fui pra uma escola onde tinha criança que já tinha ido pra Disney. Eu falei, meu Deus, as pessoas vão criança pra Disney? Pra mim, esse é o parâmetro. Se você foi pra Disney quando você era criança, jamais você pode pagar de pobre na sua vida.
Isso é verdade. Ai, mas o dólar era 1 por 1, não importa. No,
nossa.
No dólar 1 por 1, eu não conseguia.
Meu pai nem sabia que era dólar, gente,
eu
pelo amor de Deus.
Tinha quem não conseguisse com dólar 1 por 1.
É verdade, pra mim era essa coisa do se foi pra Disney ou também se fez festa de 15 anos.
Nossa.
Porque a festa de 15 anos era... Eu lembro que uma amiga minha tinha que escolher entre a festa de 15 anos ou ir pra Disney. Ou seja, a festa devia ser o preço da Disney.
Uhum.
Sim,
então
isso,
era um negócio gigantesco.
É, até festa mesmo, quase não tive festa de aniversário.
Ó, mas eu tive festa de 15 anos.
Ah, temos alguém aqui que destoa do grupo.
Não. A história da minha festa de 15 anos é um caos. Talvez eu vá contar no seu podcast, Mabê.
Porque ela é um caso bizarro.
Ela foi horrível. Simplesmente a minha mãe, que foi miserável, ela quis realizar em mim o sonho dela, que eu nunca quis.
Tá.
Só que ela não tinha condições. Então saiu tudo tosco, o famoso do it yourself, tosco. Ela conseguiu um buffet entre 2 puteiros. Do lado do terminal de ônibus.
Então eram 3 bufês.
Ela queria... Tava lá, a princesa Leila. Eu não era uma princesa aqui. Eu nunca seria.
Você tem as fotos disso?
Tem. O book com o dente sujo de batom.
Ah,
todas
não.
As fotos.
Precisa
de dente
mostrar pra gente.
Podre, eu vou tentar achar. O book era erradíssimo. Eu tinha 14 anos quando eu fiz as fotos. Me botaram uma... Um chale de tela cuja trama era deste tamanho, Projota.
Pegou uma faca desse tamanho na cozinha e ficou segurando.
Vários quadrados vazados. E uma adolescente, tipo, enrolada nisso, com os peitos parecendo,
meu
muito
Deus.
Sensual. Eu falei, meu Deus,
gente.
Mãe! Mas era os anos 90,
a princesa,
né?
Leila.
Eu não queria ser modelo, as meninas queriam ser modelo, as meninas queriam ser paquita. Então a gente que não queria isso, pagava por isso.
Uhum.
Enfim, isso não faz de mim rica. Isso faz de mim coitada. Porque...
Se você diz, né? Pra Disney, você não foi.
Não, eu fui adulta. Eu fui adulta.
Ah, ela foi. Eu não fui ainda pra Disney.
Nós vamos juntos.
Vamos juntos?
Vamos juntos. A gente tava aqui divagando sobre o milionário Gil do Vigor. E aí... É engraçado que a gente tem também afeições por anti-heróis, né? Nas edições de reality show, a gente fica feliz no sigilo por algumas pessoas, que a gente não deveria. Quem é o...
Cite 5, Mabê.
O guilty pleasure de, assim, eu fico tão feliz quando a Mayra Cardi supera aquela relação anterior.
Ah, isso eu é muito bom.
Não iria tão longe.
Não iria tão longe, amiga.
Eu acho que... Cara, eu tô pensando em anti-herói. Acho que a primeira que eu lembro é da... Eu realmente me apaixono por pessoas horríveis.
Amo.
Em reality show. Sei lá, pra mim é o que me atrai mesmo no reality show. São as pessoas que questionam, tanto que eu brigava pela Carol com K. Tipo assim, eu amava.
Jura? Na época é que todos viraram as costas.
Eu brigava. Assim, achei uma coisa ali ou ali, mas assim, eu falei, quem nunca, sabe?
uma coisinha aqui ou ali.
Ele é mala mas também, né? Esse Lucas Penteado, chato.
Então eu ficava na época, tipo assim, qual o problema também? Aí eu ficava, eu lembro que eu gostava. Mas acho que tem aquela série, o Sunset, Milha de Ouro.
Milha de, acho que é isso.
É
né?
isso, né? Que é aquele da. Que é um reality show da Netflix, que é umas mulheres, umas gostosas que não. são.
Corretoras.
Elas são corretoras de imóveis, de mansão.
Gente, a inteligência artificial tá montando assim na base do foda-se do algoritmo, né? O pessoal gosta de mansão e gostosa.
Não, e assim, e tem a Christine, que é uma pessoa horrível. Uma pessoa horrível, assim, tipo, votou no Trump. E isso é a coisa mais legal que ela já fez na vida. Caralho. E eu sou apaixonada por ela. Tipo assim, pra mim, eu queria ter um reality show dela, assim. Ela é insuportável. Tipo, ela tava brigada com a mulher. Por que eu gosto desses reality shows? Porque os problemas que elas enfrentam são muito legais. Tipo assim, meu cabelo não tá legal. Como é que eu vou mostrar a casa pra fulano hoje que meu cabelo não tá legal? Entendeu? É o tipo de problema que é interessante. Entendeu?
É um problema de projeção, tipo assim, poxa, seria tão legal.
Se
esse fosse meu problema,
meu maior problema, seria tão legal. Então, eu gosto de entrar um pouco nesse mundo que eu nunca entraria, que eu nunca viveria. Ou então, naqueles... Tudo que é ostentação, Dubai ostentação.
Gosto.
Todos eu assisti.
Eu amo as pessoas podres desse reality. Todos. Já viu?
Eu nunca vi esse.
São bilionários.
São bilionários.
Aí já é uma escalada, assim. São bilionários. E aí...
Ó, Dubai só tem um que é bilionário, tá? Os outros só se fazem. Fui atrás. Pesquisei.
É igual mulheres ricas, né? Dizem que nem todas eram ricas.
Nossa,
de verdade.
Tinha umas com coisa emprestada. Eu fiquei tão... Me senti usada.
A gente quer as ricas de verdade.
Eu me senti usada também na época. Mas, nossa, eu amava.
Mulheres ricas?
Mulheres ricas, eu amava.
E todas elas são podres, né? E a gente sente mal por gostar delas? Não.
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 Eu não me sinto também. Eu gosto de torcer pros vilões. Eu acho que a gente se identifica... Porque é mais fácil você se identificar com os vilões do que com os mocinhos, eu acho. Se a gente tem um mínimo de autocrítica, eu acho que é fácil se identificar com o vilão.
Eu acho incrível como esses realities de rico, tipo esse dos milionários de Dubai e dos casamentos indianos, que também são todos de família rica, como eles ativam alguma coisa de empatia na gente, é isso,
muito.
Assim. Ai, que legal, ela finalmente comprou o colar opressor dela, né? 6 quilos de diamante.
É as Kardashian,
tadinha,
né,
feliz,
gente?
Por ela.
As Kardashian talvez seja o meu maior... Mas... Eu tenho extremamente empatia por todas as Kardashian.
Por quê?
Cara, eu amo as Kardashian. Eu sigo... Gente, eu assisti todos que pinavam por Kardashian. Aí eu fui pro Kylie, A Vida é Life of Kylie... Assisti todos, foi cancelado, tadinho. O que eu não entendo, porque tava
era muito
pra
bom,
cima, era muito,
muito
bom.
Bom.
Muito bom. Muito bom, uma palavra forte. E meus amigos sempre me zoaram, isso tipo, Mabê com as Kardashians. Cara, porque é isso, são pessoas que são tão diferentes que eu fico meio fascinada. E eu fico fascinada com pessoas que... conseguem mudar toda a narrativa em relação a elas, assim. Tipo, por exemplo, tem um episódio que tem uma delas que acabou de ter uma filha, que é a Courtney, que tá grávida agora do homem lá do Blink, One and Two.
Mentira.
Que é o Travis.
Ah, era dali que eu conheci ele?
Foi, não, porque acho que eles se relacionam tem poucos anos. Não sei se...
É que o namorado dela, eu achava que eu conhecia de algum lugar.
Meu marido, você é rabaliga.
Então, deve ser
o vocalista do...
Ok.
Quer dizer, acho que não é vocalista, não sei.
Ele é alguma coisa. Baterista.
Não, então com certeza você conhece disso. Amei. E aí, enfim, a Courtney faz muitos anos. Acho que tem uns 15 anos esse episódio. Ela acabou de ter filho e tal. E ela chama todo mundo pra jantar em casa... E aí depois todo mundo come, ela fala, ah, que legal, vocês acabaram de comer minha placenta. Aí a mãe começa a passar mal, as irmãs ficam desesperadas. E ela só tava mentindo, só que... Só que ela faz todo um negócio. E como que você não pode amar essa família, cara?
Rico trolando, né?
É, eles, só que assim, eles levam pro outro nível, eles são completamente... doentes, ou quando cai o colar, o brinco de um diamante, clássico, que é um clássico da Kim Kardashian, que eu tava com um cara extremamente babaca na época, um marido que ela, sei lá, casou em 2 meses, separou depois de 2 meses. E aí, enfim, ela pula no oceano e aí cai o brinco dela, que custava milhões, e aí a Courtney grita... E ela começa a chorar, né? Porque ela perdeu o brinco dela no oceano. Tipo, é o motivo pra chorar.
Ah, eu não sabia que rico chora. Quando,
rico chora.
Chora. Perde por brinco. Esses motivos.
E aí a Courtney tá com a criança na mão. Porque é isso, a Courtney tava sempre tendo um filho e as outras só posando e sendo feliz. E a Courtney, filho atrás de filho, ó. Deve ter uns 300 filhos até hoje. E aí, nessa época, ela virou pra, tipo, pra Kim, né? Nesse dia, ela falou assim... Kim, tem gente morrendo, que é o grande meme, né? Tipo, quando você tá chorando, tem gente morrendo.
Uhum.
Então, assim, não tem
que
como.
No Brasil foi adaptado, né? O país nessa situação e o cara almoçando.
Eu amo esse. Mas tem também o do... Tem criança chorando, né? Tem gente gritando.
Anitta, você tá aí se maquiando e tem gente com
Nossa,
fome.
Eu amo. Eu amo isso.
Ô, Lorelai, quem é seu anti-herói, sua anti-heroína aí que você fala?
Ai,
assim,
você me trouxe um bom ponto. Eu gosto de pessoas que infernizam a vida de outras pessoas. Por exemplo, a Mayra Cardi, o que ela tem feito hoje. Pra mim, ela é uma grande heroína nacional.
Por quê?
Porque ela tá infernizando o Primo Rico.
É verdade.
Tu acha que ao mesmo entrou na tempo, vida dele pra isso?
Eu acho que é cada um teoria. Tem seu karma. Eu acho que o karma dele era isso. E pensar que ele não tem nem 30 anos, né? Ele saiu na Forbes under
ele
sei lá o quê.
Você viu aquele gente que fala assim, obrigado, Mayra Cardi, por perturbar ele. Porque o negócio das como é que é? Pílulas, sei lá o quê.
É, ele toma 30 e não sei quantas pílulas por dia, né? Ela inferniza muito a vida dele.
Meu Deus!
Faz ele treinar, faz tudo isso acontecer. E o povo, nossa, que relacionamento pesado, não sei o que lá. Não sei o que lá. Se merecem. Ela é uma rainha, assim. Infernizou o Arthur Aguiar, sugou tudo que podia dele.
Fez casamento
surpresa.
Eu não sou... Olha, até hoje, 2023, eu não sei o que sentir sobre aquilo ali.
Tudo, é perfeito.
Ele entrando, mal. Todas as pessoas...
feliz ver uma noiva feliz, né? É sobre a gente estar feliz por ela aqui,
não,
não é isso?
Não, é sobre... Ela tava feliz. Eu acho que é isso, é sobre a gente encontrar a nossa felicidade, mesmo que o outro do seu lado esteja destruído.
Sim, né? Sim. A pasta do Pinterest dela tava ali, tinha que ela cumpriu.
É isso. Meu sonho esse ano era me casar. Me casei.
Empoderada, né?
Empoderada.
A gente não fala tanto de mulheres empoderadas.
Ouvinte, que a gente prometeu falar de felicidade alheia, a gente já entrou no buraco do egoísmo e é isso.
Não,
e a gente vai até o fim.
Mas pra ser
é
feliz precisa estar meio egoísta.
Tem que ser egoísta.
Tem que ser, então.
Tem
é
que.
A mesma pauta.
Quantas vezes vocês não quiseram... O meu negócio é com massagem, tá? De alta indulgência. Eu amo massagem. E aí, sempre vem aquela mocinha que fala assim, vamos fechar, nós parcelamos. E aí você vê o pacote, você pensa, nossa, esse pacote pagava uma laje para um parente meu. Vamos fechar.
E vai, não é? E é nessa que eu vou. Tem
vocês,
que ser assim.
Vocês são egoístas também com as coisinhas.
Ah, eu sou muito egoísta. Eu detesto dividir coisas.
É.
Eu detesto. Mas se as pessoas me pedem, eu também não sei falar não. Mas eu não gosto de dividir, eu não
Bolo.
Gosto de receber, não gosto de proporcionar muita coisa.
Tu não gosta de proporcionar pros outros?
Ah, não sou
parente.
Essa pessoa. Não. Tanto é que sou muito distante de todos os meus parentes, menos dos meus pais. Não... Ah, mas eu acho que é natural, aquele que agora eu posso militar a respeito disso.
Pode.
Nós, LGBTs, já crescemos mais afastados da família. Então, né, é aquela coisa
é
assim que
mundo.
Você já cria isso de querer uma distância. Então essa é a desculpa que eu uso hoje pra ser mais egoísta.
Eu preciso de um token pra justificar a minha coisa.
Preciso. Ah, hoje em dia é fácil, querida.
Nós, mulheres...
É, cabelos não coloridos. Nós, mulheres de cabelos virgens. Seu cabelo é virgem?
Não.
Ah, nenhum cabelo é hoje em dia.
Nada, mas é virgem.
Nós!
Nós não virgens.
Nós. Porque sou porque somos.
É.
Não, nós realmente. Acho que cada um por si, né?
É.
Começar no Good Vibe não vai terminar Good Vibe, não. Não vai, não. Eu trouxe aqui É, uma, falando nos milionários, já que a gente veio do Primo Rico aqui, o que, que vocês sentiram na rinha Elon Musk e Mark Zuckerberg?
Ai, nossa, que fundo do poço.
Pela economia da atenção. A economia da atenção. Ele, a gente precisa... A gente até tentou viver num mundo igualitário em que pessoas de pele marrom, como os indianos, pudessem ter acesso a todos os nossos dados com o cu. Mas não deu certo. Então, nós tivemos de entregar, mais uma vez, para um dos dois brancos de sempre. E aí, vocês estão em que time? Elon Musk, Zuckerberg, considerando que todos fazem o que quer, que querem, com os dados de vocês, e aí?
É, de um lado você tem um homem que esconde o rosto da própria filha com emoji, cujo computador ele
tem muitas
ele
blogueiras que fazem isso, não vamos
tirar.
Entrar nesse detalhe.
Não, mas eu tô 100% do lado do Mark Zuckerberg. De esconder.
Tá,
se eu fosse o Mark Zuckerberg, eu também esconderia minha filha com emoji na cara.
Mas ele esconde a filha?
Esconde, ah, mas ah, todas, na verdade. Ele tem três, né?
Eu já aí vi várias.
Uma que é bebê... Não, ah, bebezinha. Depois emoji. Na bebezinha, não. Acho que é porque ela ainda não fez o bacá. Acho que a cara dela ainda não nasceu direito.
Acho que porque é verdade. Só pessoas... que ela tá inchada. Depois que as outras duas, eu já vi o rosto.
Não viu. É só emoji. Ela nem tem, né?
Não, a esposa dele que, é, que tem ascendência filipina...
É, ela, não, mas a esposa
já
aparece, não aparece as filhas.
Bom.
Só emoji. Não, tô brincando, tá. Obviamente tem a foto delas. Mas é que ele põe emoji sempre na cara das crianças.
Que dá pra tirar.
Exceto no
aplicativo que tira emoji.
Então você tem pro lado esse, e você tem o outro lado, o dono do X, né?
É.
Que é assim, que fez um xizão.
Odeio.
No vídeo, que ele tava com uma camiseta escrito Canadá, vocês viram isso?
Ah, não. Eu
aí
amo
ele,
não.
Tipo assim, cara, quantos anos você tem? Quantos
você não
anos você
hoje?
Tem?
Postei
eu
o Eu Amo Anal.
É.
Ele fez de propósito?
Ele achou engraçado e postou no Twitter. É isso. Tipo assim, a gente tá na rede social de um cara que pegou uma camiseta e do jeito que tava, sei lá, a jaqueta, ficou parecendo que tava escrito anal, ele achou engraçado e ele
eu
postou.
Achei engraçado.
Ah, você achou engraçado?
Mas
pô,
se a gente
bom,
tá defendendo
tá
os piores
dele.
Da
mas
história,
eu sou,
a gente
estou
fica
com
o
Mark Zuckerberg no bom e no ruim.
Por quê?
Assim, entre eles dois, né?
Ah, é, sim. Porque hoje eu tô bem empoderada aqui, gente. Sei que o mês de junho
bem
já
militar.
Passou,
não.
Mas como gay, eu vou apoiar o que é mais padrão. Então, Mark Zuckerberg, tá bom? É
então,
assim que funciona
bissexual,
ser gay.
Então, como bissexual, eu também vou... Não, mas na verdade, assim, do lado a gente tem Instagram e WhatsApp, e do outro lado a gente tem o Twitter. Só que a minha alma é do Twitter, cara.
É, mas o que ele... Não existe mais o Twitter, amiga.
É.
O Twitter já agora é o X. Virou
é o
X. Um X-Vídeos,
a gente tá lá
horrível.
Esperando, né? A gente tá só... Eu tô só esperando o dia que ele vai apagar a luz.
Aí eu torço muito pra acabar o Twitter, gente. Eu torço.
Não, não é exagero quando eu falo que o Elon Musk está fazendo é cybergenocídio. Milito sim, porque é genocídio. Eu fui no Google. E no Google está dizendo a definição de genocídio. É quando você extermina uma comunidade com uma cultura definida, com hábitos, com a linguagem própria. O Twitter era isso.
O Twitter era isso.
Ele exterminou uma cultura com linguagem, hábitos, tudo próprio.
Mas o outro criou uma rede idêntica. Não é só todo mundo migrar pra levar à falência? Ou...
Mas ninguém fez isso.
Ah, eu tentei, eu quis.
A gente tentou Céu Azul, a gente tentou Threads.
Ai, nunca recebi convite pro Céu Azul, não tem. Não sou tão blogueira.
Eu vou resolver isso agora.
Olha, a gente tentou Céu Azul.
Agora que ninguém
Threads.
Mais quer, mas obrigado,
não, vai
amiga.
Vai
querer
sim.
O cu eu tentei, o
eita,
cu.
Eu tenho quatro convites.
O cu, gente. Eu fui verificado no cu, nunca fui verificado em lugar nenhum, gente. O cu me verificou tão cu. Pouco, tão rápido.
Eu tô tentando... Agora entra o... Não é Schadenfreude ainda. Schadenfreude. Schadenfreude.
Chá de fralda?
Chá de fralda.
Você falou isso várias vezes, eu tô assim...
Schadenfreude. Vocês sabem o que é, né?
Não.
Então tá. O meu ouvinte é burro, vou aproveitar também. É Schadenfreude.
Não, a gente é burro também.
Todo mundo que vem aqui é burro, começando pela Roche. A pronúncia é essa aqui.
Schadenfreude.
Schadenfreude. Schadenfreude é um termo alemão para o prazer da desgraça alheia.
Ah, eu amo que o alemão ele tem uma palavra pra tudo,
pra
né?
Tudo. Então, Schadenfreude... Schadenfreude. é isso daí. E eu senti felicidade pelo cu.
Eu peço respeito com a minha família.
Nossa, esse corte vai ficar horrível. Pela rede social, o cu. Eu senti felicidade pelos desenvolvedores do cu.
Você já sentiu felicidade pelo cu?
Amiga, sempre.
É um momento, né?
Já tem uns bons anos que o cu me proporciona alegrias e alegrias.
Meu, aqui, mas o dia que a gente... Desculpa. Mas o dia que a gente entrou no cu, que o brasileiro chegou no cu... Cara, eles ficaram enlouquecidos.
Eles ficaram felizes demais.
Eles ficaram, a gente nunca viu um cu tão feliz.
A gente não tem responsabilidade afetiva pelo cu dos outros.
Não tem.
A gente fez eles contratarem um exército de desenvolvedores.
E ninguém mais usa, né?
E a gente voltou pro relacionamento abusivo.
Sim.
Do Elon Musk.
Nossa, a gente é um palhaço.
É.
Tô mal. Você
tava explicando, então isso. Como é que é a pronúncia mesmo?
Esqueci de novo.
Schadenfreude.
Schadenfreude. Schadenfreude. E Schadenfreude é isso. Eu ia falar que pelo cu eu... Não tem como falar isso. Impressionante. A gente não aprende a falar cu. Rede social com maturidade. Mas pelo cu eu senti essa felicidade, mas uma felicidade pela desgraça que viria. Quando eles começaram a contratar a gente, eu fiquei assim... Vai dar merda.
Que dó.
KKK. Sabe assim? Que dó.
KKK. É.
Ai, mas acho que a gente só ficou feliz porque era realmente uma startup, né? De pessoas completamente desconhecidas. E também é descentralizado o eixo norte-americano da coisa, né? Uhum. Isso era muito especial.
Isso era especial.
Mas ninguém se importa. A gente quer mesmo. E eu acho que o Threads, é Threads o nome?
O Threads
foi o que mais se aproximou de ser feliz. E achei muito legal a estratégia dele de enfiar junto com o Instagram aquilo ali. Eu achei que isso podia funcionar bastante.
Mas foi.
Durou
foi
umas
horrível.
Duas horas.
Vocês gostaram de ver um monte de Instagram tentando twittar? Foi podre.
Sabe qual foi o problema?
Colorido,
do Threads? Porque como ele ligou com o Instagram, e o Instagram, você tem famílias, tem um monte de coisa lá. E aí, o primeiro thread que eu fiz foi tipo assim: ai, e relacionamento não monogâmico, hein? Eu comecei a trazer as pautas porque eu comecei a fazer piada.
Avacalhar.
E aí, quando eu fui olhar, tipo, minha tia deu like e tal. Então eu falei, caramba, o que tá acontecendo comigo?
É. Não tem graça.
Não dá.
Exatamente. Porque, voltando ao lance do cybergenocídio, foi uma cultura que foi se desenhando sozinha. Você não pode simplesmente comprar um terreno e dizer assim, venham pra cá, pessoas de outro país. Vivam aqui, porque eu quero. Não, porque foi orgânico, porque as pessoas foram indo.
Sim.
Enfim, eu estou com o Mark Zuckerberg no bom e no ruim. Só porque ele tentou.
Menos dessa vez.
É, porque você tá do lado...
Só porque ele tentou.
Tá meio do lado do Elon Musk.
Eu queria uma coisa, que acontecesse uma coisa, mas eu não posso falar porque é crime.
Ah, mas eu acho que...
Mas eu não vou falar.
Que
mas...
ele fosse pro espaço, conhecer lá...
Ou pra um submarino.
Virar essa estrelinha.
Ir pro espaço é coisa do Elon Musk mesmo.
Do Elon Musk.
Por que ir pro espaço, virar estrelinha, né?
Dá lá uma pesquisadinha. Vai lá pesquisar
Exato.
As coisas por lá. E eu gostei muito que eu falei super, tipo, crítica da camiseta anal. E 10 segundos depois a gente tava rindo de cu.
É, né? A gente é hipócrita.
A gente é hipócrita, sim.
Bom, ainda nas redes sociais. Tem uma coisa que é felicidade AD... E o Schadenfreude é a D também, né? Que você ficar monitorando e tal, tal, tal. Vou contar uma coisa breve, porque eu não posso falar muito, porque vivenciei uma época aí... Eu fiquei muito magoada, porque tinha uma pessoa na minha vida que eu curtia demais. Aí aconteceu algo que... Sabe quando você acha que a pessoa é seu amigo e o seu amigo some da sua vida? Só que aconteceu uma coisa na vida dele... Que foi muito pesada. E aí eu fiquei assim, de longe, muito pesada no nível assim: esse meu amigo precisaria muito de mim nesse momento. Ele foi depenado pela ex-mulher.
E você ficou com pena?
E foi. Ela largou, deixou ele com as crianças, foi depenado. E eu achei bom. Então, é o Schadenfreude EAD. Que eu fiquei assim, ó, atrás do muro, assim, ó.
Ai, amiga, mas sempre que eu sinto isso, o que é muito comum, na verdade. Porque eu desejo muito mal do outro. Mas
é bom demais.
Daí você não tem medo que o karma haja contra você? Tipo, nossa, quando acontecer comigo, essa pessoa vai estar sentindo mesmo. Eu não posso sentir isso, não posso. Né? Mas não consegue parar?
Tu tem essa culpa,
Cristina? Eu tenho essa culpa.
Mas acho que só tem que aproveitar.
Tem que aproveitar.
Porque quando acontecer com você, eu
vão
vou
aproveitar
rir.
Também.
É uma dádiva que a vida tá te dando.
Se algo acontecer com você, eu vou rir e eu gosto de você.
Tu vai rir.
Não.
Vai rir, sim. Pode rir.
Vou rir. Não, depende. Às vezes eu rio de coisa de amigo também. Mas não
é
na cara dele,
mas é que
rir
de um cancelamento,
costas,
de um depenamento público, gente. Só quem já viveu sabe.
Tu já foi depenada?
Hoje em dia… querida, já fui muito depenada. Daí, hoje em dia, quando eu vejo hipercancelamentos, assim… Existem poréns e poréns, mas por exemplo, vendo a GK sendo hipercancelada. Eu penso, ai caralho, me traz gatilhos de verdade.
Dá medo,
me
né?
Dá medo, dá gatilho.
Eu não vi essa coisa de cancelamento, pra ser sincero, assim. Tipo, é sempre muito… Tipo, tudo que cai na internet é desproporcional.
Uhum.
É, né, atinge um outro negócio completamente.
Nossa, e o chorume que são os comentários de Instagram de fofoca? De onde saem aquelas pessoas?
Mas é tão bom ler, né? Ao mesmo tempo, eu penso assim, ai, que bom que alguém falou por mim. Que bom que, dependendo do que for.
Só
se for, tipo, o seu amigo sendo depenado, você vê os comentários, você pensa, é uma coisa
eu
assim.
Eu não tô querendo fingir que eu sou boa, não, mas isso eu não tenho.
Não tem?
Tipo, eu odeio, real, assim, comentário. Mesmo que seja uma pessoa que eu acho podre.
Uhum.
Eu fico assim… Não sei. Porque é isso, uma hora vai voltar pra você, sabe? Tipo,
vai.
Eu tenho a sensação de que, tipo, as pessoas, elas não gostam de ninguém. Elas gostam de acabar com alguém.
Tu acredita em lei do retorno, Mabê?
Não, eu acredito na lei da hipocrisia. Na lei de todo mundo faz, tipo assim…
Ah, tá.
Sabe? Tipo, eu gosto de você. Mas se amanhã você cair, eu vou rir. E eu vou rir na internet. Tipo, eu sinto que as pessoas, elas não gostam da gente de verdade, assim…
Não gostam.
Só tô esperando você cair.
Não gostam. E o seu público te segue pra te esperar cair. Tem uma parcela do público que te segue pra te ver cair. Isso é muito verdade.
Eu confio nisso também. Eu tenho certeza que vocês estão só esperando o meu pior. Então se inscreve aí. Compartilha esse episódio pra quando eu cair…
Mas precisa levantar primeiro, tem isso, né? Pra cair, a gente precisa estar de pé, que é difícil no nosso caso.
É a campanha política da Jairme. A campanha é assim… Eu quero já ir me arrepender na cadeia. Mas primeiro, e pra isso, eu conto com o seu voto.
Faz sentido.
Primeiro eleva, depois
exatamente.
Cadeia no Jair.
Compartilha, dá o like, comenta, se inscreve, porque a queda vem a cavalo. Ensinei aqui o que é o Schadenfreude. E existe o Schadenfreude cearense, que todo mundo conhece, que é a vaia cearense, né?
Eu acho muito legal.
Uhum.
A vaia cearense, eu não sei exatamente. Acho que eu sei. Ela emplacou de vez nos anos 90. E era usada. Exatamente, a gente acabou de falar de cair. Era usada em contextos assim. Pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. Se ela cair na rua, o cearense imediatamente começa. E aponta e chama a gente pra ver. Eu não sei por que a gente faz isso, mas a gente faz isso. Endossou nos anos 90. Não sei porque houve uma onda de ódio. Isso é o ódio do bem. E pra mim, esse é o ódio do bem. Pessoas que caíam de escada ou roupa rasgava. Começou a ter isso em grande volume nos shoppings. Então, se uma menina derrubava um… Cara, houve um período tóxico do Ceará. Quando a menina derrubava um McLanche no chão, um shopping inteiro. É muito pesado.
Ai, deve ser muito legal.
Como disse o
muito legal.
Assim,
mas é um cancelamento real.
É um cancelamento
esse
na vida real.
Eu choraria, eu acho.
Eu passei por isso, caindo da escada do cinema. Chorei demais.
Eu choraria.
Mas você chorou por causa da escada ou por causa dos gritos?
Pelos gritos, a vergonha
gritos.
E tal.
Eu tenho vergonha. Meu problema é vergonha de estar todo mundo me olhando.
Eu também tenho.
Eu sou aquela que cai e levanta. Não preciso de ajuda, não preciso. Eu sou melhor que vocês, sabe? Tipo assim, com a perna caindo. Assim.
É, sangrando.
Vocês caem assim e não... Nem fingem que nada. Eu finjo que eu passei mal.
Ai, não costumo cair tanto pra lembrar de um repertório de quedas assim. Mas enfim, o que eu sinto é que se alguém cai, eu não rio, gente. Eu sinto a vergonha alheia. Você trouxe a vergonha alheia? Eu sinto vergonha alheia, eu espero que ninguém esteja vendo a pessoa. Se alguém cai, eu passo qualquer vergonha em público. Eu tenho muita vergonha
alheia. Se a pessoa estribuchar na minha frente, eu acho difícil não rir.
Nossa, eu não rio mesmo. E não é porque eu quero ser legal, eu não consigo. Não consigo.
Tu tem um negócio com vergonha alheia, né,
Lorelai? Eu tenho muito forte. Muita coisa me dá vergonha
alheia. Eu amo as suas participações de vergonha alheia no dia.
Eu já não gosto tanto, porque eu sofro. Porque pra mim é um sofrimento real. Mas eu não gosto de ver gente. E eu acho que eu não tenho coragem de gritar assim também. Embora eu acho que é um sentimento coletivo que deve ser muito gostoso. O shopping inteiro gritando,
cara,
né?
É pesado, você se sente numa arena.
Mas você já gritou também.
Eu sou cearense, eu faço isso. Em geral, então, eu faço isso. E, enfim, isso tudo pra falar que a Vaia Cearense, que o povo conheceu na internet, né, pela... Esqueci o nome da menina. Regis Lane, algo assim. Me corrijam nos comentários. É, tem uma frase que é muito usada no Ceará, que é queima quem garau. Que aí, hoje é a propriedade do Brasil, né? Todo mundo fala, sim, queima quem garau. E... As meninas do podcast Indo e Voltando ensinaram que a história do Queima Quem Garau é literalmente Queima Quem Garau, porque houve no Ceará, houve uma dominação de influência na Belle Époque da França. Então, tudo no Ceará, arquitetura, toda, né, com aquela carinha, a arquitetura antiga tem aquela carinha de Belle Époque, e tinha um cabaré com um prostíbulo com as prostitutas lá, que era um estabelecimento, né, a creche de adultos, um estabelecimento para os maridos, e as esposas sabiam, ficavam putas. E aí elas ficavam putas esperando os maridos ali terminarem suas ocupações, e um dia esse cabaré pegou fogo. E aí esse Schadenfreude veio aí com as esposas gritando queima quem garau.
Meu Deus.
Nossa, elas queriam se vingar das putas e não dos maridos.
É.
Veja só como é o patriarcado.
Rivalidade, né? Feminina.
Pesado, pesado. Cultura... E agora o Brasil inteiro fala queima quem garau.
Sim. Ah. E o espírito é esse.
Queima quem garau. Eu gosto também.
O espírito
é
que queime todo o quem garau.
Tá certíssimo.
Então tá. Preparando aqui um joguinho, a gente se encaminha para o fim.
Nossa,
um joguinho.
Já no
já
fim?
Já, um finzinho.
Não rendemos tanto, uma
beleza. É um fim longo, na verdade.
Acho que a gente não rendeu.
Se eu fosse, eu acho que
aqueles podcasts que a gente sai pensando, nossa, não rende nada.
Cara,
que... Daí você olha assim, tem outros que tem 2, 3 horas, daí você vê, nossa, o meu deu 1 hora e meia.
Eu me
sinto muito culpada.
A gente recebeu um e-mail assim, ai, deu um problema no áudio.
É, o problema
aí,
no áudio.
Já fiz isso.
Já fiz isso.
Mas vocês vão se arrepender, porque esse fim é tipo 50 coisas.
Ah, tá 20. Bom, então tudo bem. Vamos fazer render, então.
Mas já fiz. Já teve um barraco no meu podcast, um barraco épico de um episódio que nunca foi ao ar.
Ai, que chique, isso é muito chique. Eu
que
acho
eu
botei
a culpa no Spotify. Naquela época, todos éramos Spotify exclusivos. E aí, será que eu conte? Acho que eu conto, porque as pessoas
ninguém
envolvidas
vai saber,
não assistem.
Né? Ninguém vai saber.
Eu fiz um episódio. Aí eu vou falar mal de um ouvinte. Ouvinte, perdão. Vou meter o pau em ti. Mas tinha um ouvinte que queria muito participar do podcast. Aí eu, ai, que saco. Ele, eu sou comediante.
Ah, participar na mesa mesmo.
Participar na mesa. Ele, eu sou comediante. Todos somos, né? Aos olhos da nossa avó. Aí ele deu uma ideia de tema. A ideia de tema legal. Ele, eu sou, pô, me chama, porque eu tenho tudo a ver com o tema, porque pipipipipipi. Aí eu chamei, porque ele tinha mesmo, pelo histórico dele, era comediante. Eu falei, então não tem erro, o título que ele deu é bom, ele realmente tem a ver e ele é comediante. Aí eu chamei ele, chamei mais uma pessoa e mais duas pessoas que era um tema bem robusto de uma especialidade técnica. Então as outras duas pessoas que eu chamei iam ser as vozes técnicas. E aí, ele fez... Ai, vou falar, foda-se. O tema era... Ai, eu queria... Eu vou refazer, ouvinte, eu prometo. O tema era... Marketing do dia a dia. Mercadinho Dois Irmãos. Aí o slogan, até aqui o senhor nos ajudou. Sabe assim? Era pra analisar marqueteiramente. E eu chamei especialistas de marketing. que não citarei. Chamei uma pessoa que eu chamarei de querida, que era...
Que já percebemos que não é querida.
Do meio, é.
Essa é a desquerida.
E o desquerido, que é
Ai,
você,
eu amo desquerido, gente.
O desquerido disse, eu sou comediante, eu já quebrei... Eu consegui quebrar 5 estabelecimentos, porque eu também fui dona de pequenos negócios. Falei, cara, ele é comediante e foi dona de pequenos negócios e quebrou 5? É você mesmo? Estamos gravando os dois... Apoio técnico de marketing, de business, falando, super, a gente super aprendendo. De repente, o desquerido fala. E sabe aquelas pizzas? Sabe aquelas pizzarias de bairro? Então, a minha pizzaria tinha o mesmo nome do puteiro. Da rua, porque era a rua... Sabe quando tem assim, uma estação de trem, aí tudo vira banca da estação, mercadinho da estação, não sei o que da estação. Aí ele falou, puteiro da estação, pizzaria da estação. E ele tentou ser engraçado. Só que você, desquerido, você não tem graça nenhuma. Você não é engraçado. Nada do que você dizia era legal. Então eu fechei a câmera, porque era em tempos de pandemia. Eu fechei porque você não é absolutamente talentoso. E eu fechei e eu comecei a incorporar aquilo do cringe.
Ai, eu sei bem, estou passando
amigo,
mal.
Não ia durar, não. Com a câmera fechada, eu pensei em fazer assim, ó. Esconderia o meu rosto de uma câmera desligada, sabe? Eu desliguei e eu lembro que eu ainda fiz assim, ó. Sabe? E, enfim, o desquerido tava sendo um cringe. Os outros dois marqueteiros me mandando WhatsApp desesperados de vergonha alheia. Porque o comediante... Era o mais sem graça de todos. Até que ele faz uma piada do tipo... Ah, na pizzaria também dá pra comer... E no puteiro dá pra comer... Dá pra 8 comer.
Nossa, o tio do pavê.
Tio do pavê, foi uma piada bosta. O ponto é que a querida... É milituda. E começou um quebra-pau.
Aí eu já tô gostando.
Começou um quebra-pau.
Já me ganhou.
Eu tava com vergonha pelos dois grandes executivos de marketing que eu tinha chamado.
Elon Musk e Mark Zuckerberg.
Que chamaremos de Elon Zuckerberg e Mark Musk. E a querida começou a falar, quem você pensa que é pra falar assim de mulher? Respeite as mina. Era meados de 2020, militávamos um pouco errado. E aí, sabe, virou um grande ódio ao feminismo do mais absoluto nada. O tema foi de
sobre pizza
arrasta.
E não terminaram a gravação.
O menino ficou pedindo desculpa. Só que começou a querida pesar muito a mão. O clima ficou uma bosta e pegou pra mim. Então virou um grande... Eu não acredito que você me trouxe aqui pra passar por isso.
Ai, meu sonho é falar isso? Vamos
Nossa,
falar isso
eu amei. É, amei. Ai, vamos.
Leila, na boa.
Passar por isso.
Então, uma coisa, quando você me chamou e você falou que ia ser só eu e você, eu tava tranquila. Quando eu soube que ia ter outras pessoas aqui hoje comigo...
Outras pessoas não, Lorelai e Fox.
É, não que não é... Só que assim, eu não tenho uma relação com ela, entendeu? E tipo assim, desde o início eu falei, olha, eu não me sinto confortável com Lorelai e Fox. Então, eu deixei bem claro isso no e-mail.
Mas tudo bem pra você continuar?
Eu pedi pra minha produtora falar pra você.
Não, deixa, gente. Eu posso me retirar.
Mas você pode tirar o microfone porque tá atrapalhando.
Será que foi bom?
Viu, gente? É assim que a gente consegue. Views.
Que palhaçada.
Muito obrigada, Glorinha Pires. Mas é isso, rolou.
Mas e aí, como é que você concluiu tudo?
Aí,
você cancelou, pediu desculpa.
Terminou. Gente, acho que foi o melhor roteiro que eu tinha escrito na minha vida. Esse roteiro eu escrevi, tinha quadro, tinha jogo, tinha
que
várias
droga.
Coisas. A gente ia criar slogan pra marcas fodas. Eu tive que encerrar, porque ela começou a falar assim, eu preciso ir, eu vou jantar, eu não aguento mais ficar aqui. E foi. Ficou
Comer
um
pizza.
Clima bem bosta.
Nossa.
O querido continuou tentando fazer piada, e assim, dor física.
Dor física.
Eu amo a Lorelai com vergonha alheia. Sim.
Horrível.
Os dois desesperados falando assim no WhatsApp. A gente pode fazer um só nós três. Fica tranquilo. Eles dando já como perdido.
Uhum.
E aí, eu entrei num desespero. Fui falar com o Spotify. Eu era exclusiva. Aí a pessoa do Spotify falou assim... Que merda, né? Faz o seguinte. Fala que a gente olha cada episódio. E que a gente jogou esse fora. Essa pessoa foi um lorde. Eu falei, sério, eu posso usar a empresa? Pode. Sinto muito, Leila. Spotify jamais faria isso, dava liberdade mais. Mas aí eu cheguei, usei, cheguei nas pessoas e falei, cara, infelizmente, teve um problema no áudio. E o Spotify achou muito ruim a qualidade.
Deixa ser falsa, menina! Falsa!
E todo mundo vendo o que aconteceu, eles pensaram, aham, aham.
Claro. É, foi pior, né?
Eu acho, amiga.
É verdade. Mas enfim, quando você fica feliz por uma pessoa que comprou uma casa, que vai casar, que vai ter neném, o brasileiro inventou o maldito chá, né? Tem um chá. Então, já que se fala aqui o trocadilho chá de fralda, a gente vai... Eu vou tentar saber aqui com vocês o que vocês sentem por algumas pessoas que conquistaram coisas na internet.
Posso abrir um parênteses aqui?
Pode.
Você já falou do chá e chá, chá. Não sei se isso vai ter, mas enfim. Tava aí viralizando bastante. Ai, chá de não sei o quê. Ajudar pra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tava com a minha opinião formada, mas daí eu entrei no Twitter e vi que minha opinião era completamente contrária de todo mundo. Daí eu fiquei, caralho, eu sou uma pessoa muito do mal. Não, eu odeio muito. Mas é, sabe, chá de... Você se mudou pra casa nova, daí você tem que levar presentinho. Isso é chá de panela, isso, né?
Então, é.
Daí eu acho um grande absurdo, acho horrível, acho péssimo, de péssimo gosto. Mas daí eu entrei e vi pessoas com as quais eu me dou bem, com as quais eu confio no conteúdo, falando, nossa, como vocês são amargurados, que é só um pra ajudar a pessoa e não sei o que lá, não sei o que lá. Daí eu fiquei me sentindo muito mal por eu detestar muito e querer a morte dessas pessoas. E daí, como é que é de você? Porque realmente, pra mim, me pega muito pesado, entendeu? Pra mim, isso é uma das coisas mais insuportáveis.
Eu tô contigo, Lorelai.
Tipo, eu mudei pra um apartamento novo, daí eu peço pra você levar alguma coisa pra mim. Isso te destrói?
Pra mim, isso é um absurdo.
Porque usar no meu orçamento?
Não, e eu penso, você vai se mudar e não tem dinheiro pra comprar seus talheres? Você tá indo se mudar por quê? Né, amiga? Pelo amor de Deus.
Sim, eu concordo. Eu concordo, está correto. Estou com Lorelai Fox no boi e não tem. Não porque tem opinião, mas porque sou massa de manobra.
Gosto, não gosto.
É? Porque é isso. É igual o neném, assim. O neném, beleza. Quando a pessoa é de uma família muito pobre, a gente ajuda. Quando a pessoa...
Eu acho que tem os recortes sociais. Daí tem. Eu entendo. Mas na maior parte das vezes não tem um recorte social. O que eu penso é, faz um open house. Daí quem quiser levar um presente, quiser levar uma coisa, leva. Mas você fazer uma lista, você dizer o que você quer. E geralmente tem umas coisas meio absurdas. Ou não também. Exato. Ah, eu acho...
Existe isso. Chá de panela...
Uma pessoa não entra na minha casa sem dar presente, não.
Chá de panela, chá de casa nova. É pra quem casou. Aí tem o contexto. Estão casando, estão fazendo isso em nome do amor. Pipipipopopó. Não vai ter como pagar tudo. Depende, vai lá, tem casal que tem como. Agora, você é jovem solteiro, aí vai chamar de open house, dá pra ficar hype. Oppenheimer.
E tem que levar as coisas, hein?
Fazer um Oppenheimer na minha casa. Me dê tal coisa. E geralmente a turminha do Oppenheimer. Hype é ótimo. Do open house é a turminha que só quer bialete. Não quer um negocinho.
Batedeira de 5 mil reais.
É,
que nem usa, só pra ter.
Planetária, pra fazer cookies, pra complementar a renda. Tô de olho. Eu estou de olho.
Depois, é chique.
Mas, neném, tu tem esse sentimento também? Quem mandou fazer filho?
Não, claro que não, gente. Imagina, apoio total.
Apoio total.
Sou completamente a favor. Mas é aquilo, tendo recortes sociais, entendeu? Entendo total os recortes sociais. Já participei, inclusive, dessas coisas de chá e de mudança, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas em outros contextos, eu acho que, nossa, gente, vocês estão forçando, sabe? Eu acho que... E de bebê, não sinto nada, não, assim. Eu acho que tem que arcar com os custos do filho. Não joga no Twitter isso, por favor. Que eu vou ser cancelada.
O que
você
acha desse corte? Comente. Compartilhe.
E você acha o quê, Mabê? Chá de fralda?
Chá de...
Quando tem filho?
Eu não vejo problema, não. Eu acho que, assim, leva o que você pode. Você não pode levar, não leva. Ou não tá afim de levar, não leva.
Mas tipo, a mãe bota a listinha do que elas querem.
É. Mas aí eu falo, ó, deixa ali, ó. Olha lá. Tá ali meu presente. Como você vai saber? Tem uma mesa?
É. Ai, tu tá perdido.
Ah, se
ainda leva biscoitinho.
Eu não faço nada que eu não quero.
Chique.
Chique, né?
Uhum.
Eu sou chique. Não, mas falando sério, eu open house, eu acho de boa.
É.
Tipo, eu acho de boa. Eu acho, assim, folgado quando a pessoa só põe coisa cara. Mas eu acho que tem que ser de boa pra pessoa ir e não levar nada se ela não quiser. Porque às vezes meus amigos, tipo assim, ah, vem aqui em casa, tipo, vamos beber hoje. Aí um dia eu não tava afim de beber, eu não levei bebida.
Uhum.
Eu poderia ter levado bebida pros outros comigo.
Mas daí
você poderia,
bebe a dos outros?
Mas aí, não.
Porque daí eles te odeiam, você sabe que é assim.
Tem gente que faz isso, tem gente que faz isso.
É, eu não faço não, mas por exemplo, eu não queria beber, eu não levei. Aí minha mãe falou, mas por que você não trouxe um vinho? A gente podia tomar. Eu falei, não, porque eu não ia beber, eu não quis.
Eu acho que tá
certo.
Pensei
mais em mim.
Eu acho que tá certo.
Agora, o egoísmo,
tá um egoísmo.
Voltando aí.
Voltando no egoísmo. Mas falando sério, chá de bebê tal, pra mim é tudo de boas. Mas é que eu tô muito por fora dessas coisas que rolam hoje em dia. Assim, eu, meus amigos, ninguém é casado, ninguém tem filho. Então eu não entendo muito dessas coisas. O que me assustou foi ver no Twitter esses tempos atrás, que hoje em dia, pra você, sei lá, tipo, ah, quer ser meu padrinho de casamento? Você tem que dar 10 mil reais.
É, eu acho que foi uma coisa assim que eu tava vendo.
Aí eu fiquei meio assustada. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Que, tipo, se você não der...
Tá acontecendo, gente.
Porque, pelo que eu entendi, se a pessoa não desse 10 mil reais, ela não podia ser padrinho.
Mas é cota de patrocínio? Tem cota presença?
Ah, eu ia querer também, ó. Eu quero meu banner ali, uma bebo na fé.
Marcar meu arroba.
Eu quero que marque meu arroba. Eu quero que na hora do... Você diz sim pra ela, arroba caso underline bizarro, uma bebo na fé. Eu quero que seja assim, no meio da frase do padre. Porque assim, o que, que eu vou ganhar? Eu vou dar 10 mil reais pra ser só madrinha?
Se o sim do casamento for por cota também, por voto?
Ah, ia ser tudo.
A primeira vez que teve um casamento que... Acho que foi da Gabriela Prioli, não foi? Que foi o primeiro casamento que tudo era de não foi?
De,
tipo,
de
que
publi.
tudo era publi ou parceria. Eu achei fascinante. Eu passei o dia inteiro assistindo.
Virou o aniversário da Melody, né?
É.
50 mil pontinhos no Instagram.
Exato.
Queria agradecer. Obrigada. Eu queria agradecer.
Obrigada, mesas, não sei o quê. Obrigada, microfone, não sei o quê. Obrigada, águas. É tipo assim, eu achei fascinante. Aí sim, eu aceito dar 10 mil reais, entendeu? Se vai falar o meu nome, se vai agradecer, se vai ter um banner com o meu rosto.
Contrapartida de marca.
Né? Eu acho que faltou da pessoa pedir, né? Mas o que, que eu vou ganhar? Você pode posso escolher o nome do seu filho?
Ia ser ótimo.
Posso escolher o seu marido?
Nossa, eu dou fralda por um ano, mas eu escolho o nome do bebê.
Ai, imagina, eu amei.
Seria tudo.
Seria tudo.
Eu posso dar 10 mil reais, mas eu escolho com quem você vai se casar.
Posso pegar seu marido aos finais de semana.
É isso.
Mas o mundo seria melhor se os amigos escolhessem o conge ou a conja.
Ah, sim.
Sim.
Seria
total.
Mesmo.
Porque geralmente
de graça, né?
Eles sim. avisam e a pessoa não ouve. Sim. Então tá. Vamos aqui, eu queria saber o que vocês sentiram. Chá de fralda ou chá de fralda? Ou o que vocês acharem melhor? Felicidade, não felicidade? Sobre o rebranding da GK.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Ah, é que ela, tipo, tirou...
Deu uma volta por cima e virou a It Girl. Pare, você quer rir?
Gente, eu quero rir, mas é isso. Eu acho que ela teve que fazer um rebranding, porque as pessoas infernizaram ela muito além do que qualquer pessoa merecia.
Sim.
E daí o rebranding dela continua sendo motivo de hate. Daí eu fico assim...
Ninguém dá paz.
Essa daí não tem paz em absolutamente nada do que ela fizer.
Nada.
Ela pode salvar crianças de uma casa pegando fogo que o povo vai só fez pra se aparecer.
Sim.
E não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, não tem pra onde fugir a GK, gente. É um pesadelo.
É gente que não tem paz.
Essa daí não tem paz.
Eu tô
mesmo.
Rindo, mas é horrível. Mas eu tipo assim... Eu já gostava dela, na verdade. Tipo, antes do rebrand.
Só quer ir pra farofa. É... Disfarça a mulher.
Inclusive, adorava isso. Pessoas que uns 3 meses antes, assim, começavam a seguir a GK.
Ai, sim!
E aí, a galera, tipo, assim, claramente treinando pra farofa. Acho chique. Mas... Não, eu gostei do rebrand. Mas eu já gostava dela antes, real. Eu tô com você. A galera não vai deixar em paz.
E eu posso dizer que eu até preferi as roupas doidas que ela usava antes. E gosto de gente bem harmonizada, que pesa a mão. Então, eu nunca achei problema no que ela era antes.
Tu gosta daquele negócio do bocão?
Ah, eu gosto. Eu acho que tá aí pra ser usado mesmo, sabe? Eu acho legal, acho uma coisa... Não sei, torna o mundo mais lúdico, sabe? Eu acho que fica a gente com formas diferentes, né? Fugindo já da cara do ser humano. Eu acho que isso é bem, bem lúdico. Tô falando de verdade, não tô zoando. Eu acho legal.
Buscando outras interpretações.
É porque, tipo, você fazer uma tatuagem, se colocar um piercing, tudo é modificação corporal. Por que que você colocar uma boca imensa é considerado estranho? E você ter uns piercing louco não é considerado tão estranho. É estranho, mas não no mesmo nível de aberração. Igual o povo põe uma boca gigante, sabe? Eu acho que é tudo legal.
Arrasou. Drag box, já que a gente tá nisso, você fica feliz por onde chegou?
Chegou aonde? Precisa chegar em algum lugar.
Então tá, vou pular.
Fale da drag box, sabe quem que é drag box? Então, não chegou na babê, amigas, tem que correr, hein, meninas, bora correr.
Então, ok.
Ai, não, eu amo elas, todo mundo sabe. Por isso que estou tirando essa licença poética. Já gravou com elas?
Ainda não.
Precisa, nossa, vai ser uma gritaria,
aí?
Amiga.
É um podcast?
Vamos super. É um canal de YouTube de duas drags, você já deve ter visto. Eles viralizam respondendo perguntas de EAD e coisas assim. Você já talvez tenha visto. Eles são bem divertidas. Mas não chegaram muito longe.
Tá. Nossa, pra mim chegaram.
Tô zoando.
A Maria José sendo enaltecida na Times Square.
Pra mim é tudo,
vocês,
gente.
Vocês ficaram felizes?
Aconteceu isso?
E é de ontem, né?
Ai, minha alegria. Então, eu tô muito feliz por ela.
O brasileiro estraga tudo, né? O brasileiro descobriu esse aplicativo que você paga $40 pra chegar na Times Square. E o brasileiro vai destruir a Times Square.
Vai
virou
ser
um
maravilhoso.
Grande feed do Orkut. Virou já. Virou. Já tem casais. Ontem fizeram o São João da Thay. A Thay viu. A Thay tava vendo outras coisas. Ela tava na Times Square. Apareceu o São João da Thay lá. É, fizeram o Doc Shoes, aquele...
Sério?
Não é bom nem falar.
Pesados, né?
Às vezes, né? Nem
Doc
é
Shoes. É, como é que era o nome das pessoas
é
mesmo?
O fandom do cara de sapato com a
doutora.
Tem uma coisa lá.
Bom, enfim, descobriram esse app e agora estão colocando fotos de família. Sim. E teve uma da Maria José, ficou maravilhosa. Só que aí, os perfis de fofoca, tem muito influenciador que tá se colocando lá. Tipo, a Anitta apareceu lá um dia.
Uhum.
E aí, os perfis de fofoca estão falando como se fosse, né,
tipo...
projetão, falando assim, fulano venceu na vida, está no Times Square. É.
Ah, mas ter $40 também não é perder na vida, né? Já é vencer alguma coisa. Eu acho que tá tudo bem.
É?
Não?
O que você colocaria, seu, lá?
Ah, eu coloco... Nossa,
tweet.
Né? Tá aí uma coisa difícil. O que eu colocaria? O que você colocaria, Leila?
Meu podcast, né? O que me dá dinheiro, eu...
Mas é só imagem, não tem som.
Então,
você vai colocar o que
sim,
fazer
mas
um...
é mídia. Eu usaria a mídia, o espaço de mídia pra mídia. Mas aí eu faria um hypezinho na imagem, uma mensagem, como se fosse alguma coisa pra mirar, um QR
Porque
code.
Porque não tem som, viu? Então
é
você
um
tem
QR
que,
code, tem que
ser
colocar
um
QR textinho. Code.
Eu colocaria uma coisinha pra inscritos. E uma frase bem bait, assim, pra quem tá na Times Square.
Mas é que eu acho que a graça é você tá lá, bem montada, com o seu fotógrafo. Tipo, apareceu você na Times Square, você tchá, tchá, tchá. Nossa, vem sim, entendeu? Você tá lá se vendo na Times Square, assim eu me imagino. Uma coisa meio Diabo Veste Prada, eu bem de Miranda, uma coisa assim, entendeu?
Você entraria nesse
tipo,
hype
eu
da galera.
Eu entraria nesse hype super, eu acho que tá tudo bem.
É trouxa demais, né? Já mandaria logo pro Choquei, assim. Diz que eu venci.
É, por favor. Me enalteça.
Tá. O Luciano Huck dando prêmios para pobres mediante condições. Vocês se sentem felizes?
Isso é tão problemático, Nina.
É.
Não tô falando das pessoas, eu tô falando ele dar os prêmios. Ele, esqueçam as pessoas.
Mas feliz por ele, então?
Não.
Feliz por ele estar fazendo isso.
Pela atitude.
Ah, eu acho insuportável programas assim. Eu detesto. E acho que você vai ganhar um prêmio, mas a que custo,
você
né?
Você vai ter que lutar.
Você vai ter que lutar você muito,
que
a que custo.
Forrar a sua casa.
Eu acho... Eu não consigo ficar feliz com esses programas, não.
Ele parou de fazer isso, né?
Eu acho que não.
Parou? Ontem eu tava... Foi ontem, não?
Eu
domingo?
Nunca vi, mas eu...
Eu assisti um The Wall.
Essa piada parou, assim... Que tinha coisa do carro, não era que ele fazia?
O lá
e
tá
da
velho.
Casa, o lado assim lá também.
Ah,
né?
Tinha casa
ele,
também.
Ele. Tinha isso, a pessoa tava passando por um baita problema na vida, problemas N do Brasil. E aí a pessoa tinha a oportunidade de ganhar o triplo da grana que precisava, mas pra isso precisava fazer slackline e depois dançar o cover do Michael Jackson. Isso parou. Ontem eu tava vendo The Wall. Com uma família com um filho que precisava de uma cadeira de rodas, uma cadeira
horrível,
especial.
Horrível.
Só que aí terminou e a família não conseguiu. Então bateu uma bad em mim. Eu fiquei assim, que triste.
É, fica mal.
E o marido, que é aquele negócio de rasgar o contrato, né, do jogo? Que um tá numa cabine, não tem comunicação com o outro. E eles não conseguiram chegar no valor. E o pai da criança falou pra mãe que tava brincando, um puta textão, ele... Se declarou pra ela, mas o importante é que a nossa família, nós não vamos parar de lutar, não sei o quê. Eu fiquei tristinha. Aí o Luciano Huck deu a cadeira.
Mas aí já acho errado também.
Por que?
Porque daí todo mundo vai entrar lá querendo ganhar. Por que, que você deu pra um? Você vai ter que dar pra todo mundo que perder também.
Eu acho que
também.
Tinha que dar pra todo mundo.
Eu acho também. E ele pode, né? A gente sabe que ele pode. Eu acho bizarro.
Mas assim...
É um rebranding pra ele.
Eu acho que essa coisa de você vai ganhar, mas você vai lutar... É uma coisa meio, tipo Big Brother. É uma coisa um pouco de reality show que a gente transformou o ser humano num zoológico, que a gente fica lá assistindo, tipo, ah, você quer ganhar 1,5 milhão, mas você vai ter que ser cancelado na internet, você vai dar polícia, vai bater aí. Quer dizer, é um monte de coisa que você fica meio assim, em choque, tipo, até onde? Qual é o limite do humor?
Qual é o limite do reality show?
Você não iria pra um BBB?
Não, jamais, nunca.
Você
eu
iria,
gostaria
agora?
De comandar um BBB.
Eu não iria, não. Deus me... Você queria comandar.
Comandar. Nossa, eu ia torturar o dia inteiro as pessoas.
Então você é a favor do reality show ser esse entretenimento?
Sou, lógico. Não, eu falaria assim, agora a gente vai assistir 7 horas de Titanic. Aí você passa 7 horas.
Ah, mas aí não é tortura. Eu aceitaria super. 7 horas é ver duas vezes o filme? Tem 3 horas?
Não, mas esse, a terceira vez que você vai assistir vai ser só 1 hora. Como é que você
então,
vai ver o final?
Fica aí um mistério, né? Ver um filme pela metade é pior. Seria pra um
BBB?
Reality show, é?
Não.
Seria muito, Leila. Eu acho que é a sua cara aí pra um Big Brother. Eu
Me respeito. Não, com todo respeito, João Luiz, meus amigos que foram. Não, mas. Tu acha? Eu tenho horror, eu não conseguiria peidar.
É, tem esses problemas, né? Físicos,
eu iria,
assim.
Eu iria. Medo do cancelamento? Sim. Mas o que
Mais
pega
rica.
Pra mim é como é que peida lá?
É. Peida, caga.
Acho que o problema pra mim é que eu sou muito metódica. E aí, como que eu vou estar num lugar que todo mundo, tipo, vai ter que lavar a louça do jeito que eu gosto?
Tu seria chata.
Ai, ia ser maravilhoso você.
Eu seria
lá,
aquela
então.
Da panela, sabe? Que chega à noite, ninguém vai dormir. Eu seria insuportável.
Que são as icônicas.
Que seria a pessoa amada durante uns 3 dias até eu ser cancelada pra sempre.
Não, mas depois volta com tudo. É assim.
Eu tenho medo porque tem o rolê de falar mal. O João Luiz, eu citei aqui, João Luiz Pedrosa. Tinha grande chance no BBB e foi cancelado. Porque foram atrás de ele falar mal de diva pop no Twitter. Que é nada.
Nossa, era muito engraçado os
tweets
dele.
João Luiz não quebrou nenhuma convenção de Genebra. João Luiz só falou mal da Demi Lovato, sei lá mais do quem, Taylor Swift. Pronto. Acabou a chance dele.
Ah, não, mas tinha uma galera que amava ele por isso também.
Tinha, mas é muito pouco perto dos cactos.
Ah, mas acho que era outro rolê. Nesse BBB não tinha muito... chance, assim, com os cactos rolando, sabe? Tipo, acho que foi...
Eu tenho também problema da incontinência facial, que quem tá me assistindo agora no YouTube deve estar reparando, que às vezes, quando eu relaxo demais, eu me pego assim. Sabe, quando você vai ver...
Muito expressivo, você diz?
Sim, mas é um expressivo que não é um expressivo assim, ah...
É tipo...
Eu tenho graça. Não.
Que merda você tá falando.
É, ou então assim, sei lá, eu vejo... Não sei. Angélica, vou te usar de exemplo, mas não é pra você e nem é a sua situação. Mas se a Angélica tá no BBB comigo e ela está de biquíni, ela tem uma pinta na coxa, aí aquilo é uma coisa nova pra mim, eu com certeza no BBB ficaria assim, ó.
Sabe? Olhando assim. Reparando.
Porque eu sou o Zé Povinho. Então... Entendi.
O Brasil ia te amar, Leina.
Por isso?
Eu acho.
Jamais, acho que seria super julgada.
Ah, mas é isso. O ruim é você passar sem causar impressão nenhuma.
É.
Tem que causar uma impressão boa ou ruim, mas tem que causar. E você conseguiria.
Você seria meu ADM?
Não vamos forçar também, porque nem meu ADM eu quero ser. Imagina.
Você não faria nenhum mutirão?
Não, mutirão participo.
Mutirão, sim. E se eu fizesse alguma coisa, você...
Um cancelamento assim?
Se eu falasse alguma merda, uma coisa assim.
Eu
mais,
falo,
né,
nossa,
eu
cancelando
falo.
Mais uma mulher. Né? Tem que trazer pautas aí.
Cancelando mais uma mulher.
Uma mulher nordestina.
Uma mulher nordestina.
Solo.
Nossa, aí já matou, querida.
Solo.
Aí matou.
Eu sou solo. Eu vou usar isso pra sempre.
Você é solo.
Uma mulher solo com cabelo.
Eu peguei das mães. Minha mãe solo, sou uma mulher solo.
Apropriou.
Me apropriei. Sou uma mulher nordestina solo.
Nordestina solo é forte.
É forte.
É forte. Guerreira.
É, eu gosto do guerreira, né? Parece que eu saí com a lata d'água na minha cabeça. Anitta namorando, Simone e Suzina, o padrãozão lá. Vocês estão felizes? Ou é apenas um grande biscoiteiro?
Eu fiquei incomodada com o nome dele.
Gente.
Simone,
eu já tava imaginando uma gata, sabe? Aí o nome do cara chama Simone, não sei.
Ah, eu acho que...
Name fluid.
Eu não tava sabendo desse relacionamento, peço desculpa. É um dos nomes que tá bloqueado no meu Twitter, porque eu não quero ver notícia... Não, da Anitta. Eu não quero ver notícia nenhuma, daí eu tô meio por fora, entendeu? Porque, não que eu não goste dela, mas a fanbase é insuportável. Então, tem várias divas pop que eu não sei nada hoje em dia. Esse boy é bem ou não?
Na verdade, eu não sei muito sobre ele.
Ele fez aquele filme... Filme? Série? 365. De putaria. Tá, né?
Nossa, um dos piores filmes de todos. É horrível aquele filme. Mas ele é o principal? Ele é? Nossa, ele é um gostoso, então.
Ele é bonito, mas eu só vi...
Ele é bem devotado a ela. Ele ama o pé dela.
É sério que isso tá acontecendo? Eu não tô sabendo.
Estão namorando firme e forte no resort, literalmente, porque eles vivem em Capri.
Eu só vi porque eu vi uma notícia falando que a Juliette tava namorando com ele. Antes de parecer, de falar que a Anitta tava namorando. Porque tava todo mundo lá, não entendi. Tava Jade, Anitta, Juliette. Tava uma galera lá no... nesse lugar aí, nessa cidade. Que, sei lá, porque... E aí eu vi, aí apareceu assim, Juliette tá namorando Simone. Aí eu...
Simone e Maria.
Não, eu pensei, eu já fiquei nessa.
A cantora,
caramba.
Simone. Então é Natal mesmo, né?
É, no mínimo bi, né? Eu amo no mínimo bi. Aí eu pensei, nossa, no mínimo bi. Aí fui pesquisar e não era Simone e Maria também. Não, a Juliette também não tava namorando. Mas acho que é porque eu vi bem no início. Agora já tá mais...
Tá super oficial.
Super oficial, entendi.
Tatuaram ontem juntos.
Tá zoando.
Tatuaram. Uhum. O quê?
Ela tá zoando.
Não tô.
Tô falando sério?
Tatuou. Ele tatuou na bunda Connected e ela tatuou no tornozelo.
O quê?
Um triângulo.
Perfeita! Connected. Eu acho... triângulo.
É flash tattoo. Eles foram num flash tattoo.
Mas foi flash tattoo.
Ah.
Mas eu acho que ele tá mais na dela que ela na dele. É, foram o casal trajadamente noivos na festa de alta costura do Dolce & Gabbana. Ela cantou lá, né? Ela foi a estrela da semana de moda. E ele tava lá com ela, né? O boy, né, dela.
Nossa, e ela também é a girl dele, né? Porque a Anitta é maravilhosa. Então, tô bem feliz, sim.
Eu tô feliz.
Tô feliz.
Ah, se ele for legal.
Ele é muito apaixonado por ela, real. Ele posta muito ela, ele marca. Antes de ela começar a dar uma sumidinha.
Também.
Será assim?
Acho que esse povo, imagina, não...
É.
Né?
Você tá desacreditando do amor, mamãe?
Não, acho que o amor é lindo. não sei, mas eu fico nessas também, tipo assim... Não sei. Porque quem ouviu falar dele? Quem é esse cara?
Ah, ele ficou famoso
na Itália,
nesse
ele
filme.
É grandão.
Ah, ele é grandão na Itália.
Ah, ele é todo grandão.
É
nossa.
Todo grandão.
Ah, então pode ser amor.
E a Anitta fala italiano?
Fala muito bem.
Olha que poliglota nossa Queen.
Nossa
Beijo,
Queen.
Anitta.
Beijo, Anitta. E toda. E Juliette, né? Pra gente nunca ser cancelado.
Uhum.
E Gaviões da Fiel e Anonymous. E ministro Alexandre de Moraes. Todos que podem me defender, nos defender.
Com certeza.
Todos
com
certeza. Vocês. Então tá. Posses, riquezas, bens materiais de Bianca Andrade. Ficamos felizes?
Fico.
Por essa milionária?
É, gente, eu amo a Bianca.
Eu acho que ela merece mais. Eu
acho
que é pouco.
Que sim.
Eu tiraria o meu dinheiro e daria pra ela, mas eu não tenho muito.
Faz
não vai fazer diferença
Bianca.
Nossa.
Não diferença nenhuma.
Não.
Eu
não,
amo.
Por mim, quanto mais a Bianca for mais rica, por mim eu tô mais feliz.
Melhor. Mais vendendo mais. E também com polêmica, sem polêmica, apoio a Queen em todos os momentos.
Também.
Tem polêmica?
A carreira dela inteira, né?
Pra mim,
mas atualmente, acho que
pra mim, tudo
atualmente,
prescreve
não.
De Bianca.
Sim.
Ah, que falou da Lipo na live. Legal. Grandes momentos da internet, pra lembrar. Ah.
Mas é verdade, pior que é isso. Fica é mais um tijolo do castelo dela.
Exatamente.
Eu acho.
Exatamente. Não, estamos com Bianca no bom e no ruim.
Segundo milionário que a gente apoia no dia.
Sim, e olha nossas
e
bocas
Anitta,
rosas aqui.
E Anitta, terceiro milionário.
Anitta e o boy dela.
É.
Concordo.
Nath Finanças.
Amo.
O que aconteceu?
Não, só isso. Outra rica. Nova rica.
Nossa, o que aconteceu? Tá
eu namorando. Amo que ela levou a empresa inteira pra numa Nice de Salvador. Acho que foi de Salvador.
Jura?
Aham, uhum, achei. Meu.
Ei,
é sobre isso. É sobre ficar aí e fazer um negócio desse.
É.
Sabe?
Eu acho.
E ela é perfeita, ela merece tudo que ela tem.
E ela também é menos de 30, né? Ela tem 25 anos, não é isso?
Ela é mó
novinha. Eu acho muito chique quem é muito novo e já é muito rico e bem-sucedido e famoso. E dá
Primo
na cara
rico.
Do Neymar também. Primo rico, não. Primo
não,
rico,
nunca.
Não torço por nada.
Tanto que torço pra Maíra, né? Porque a Maíra é inferniza o Primo
A Maíra
rico.
É o karma dele.
Ah.
Chique.
É, tipo, você é uma entidade, né?
Ela é. Essa daí é uma guerreira.
Ok, Marlene Matos. Estamos com Marlene Matos?
Nunca estive com Marlene Matos.
Eu não assisti o documentário.
Não?
Me digam que o Twitter quer que eu seja. Pra eu não ser cancelada aqui, eu não sei mesmo.
Eu não assisti todos os episódios, mas eu acho que o Twitter deve estar contra ela também, porque...
Teve umas queridas protegendo e dizendo que ela tinha razão. Cara, o pior, além do Twitter, é a vida real fora do Twitter. Porque pra mim é muito óbvio o que achar, vendo o documentário. Chego eu na minha casa, tá as tias visitando, começaram a falar. Passou a propaganda do documentário da Xuxa, as tias tudo assim. Horrível o que ela está fazendo com a Marlene. Meu Deus, a perspectiva do Brasil. É outra do Twitter e do Brasil. Então...
Não, a vida real é completamente diferente. Todas as pautas que a gente acha que tá avançando no Twitter, blá, blá, blá. Nossa, na vida real o povo fala GLS, sabe?
Exato.
Ninguém tem a mínima ideia de pronome neutro. Ninguém... Isso não chega na vida real. E o povo acha que, nossa, avançamos muito. Não, tem que desligar a internet e fazer a vida real mudar um pouco. Mas a Xuxa perdoa a Marlene ou não? Elas são amigas hoje ou não? Porque acho que esse é um parâmetro.
Elas se reencontraram, tipo, acho que 10 anos depois, né, pra
em nome do entretenimento.
Isso, em nome do entretenimento. Eu acho que... É que eu não sei, real. Então não vou falar o que eu não sei. Mas eu acho que, pelo menos pelo que eu vi da Xuxa comentando, é muito mais sobre, tipo, é o meu passado. Tipo, eu não quero mais contato com isso, mas tô ok com isso. No sentido de te perdoo, sabe?
Então, se a Xuxa perdoa, eu perdoo também.
Mas não sei se eu senti certo. Você viu isso?
Vi.
Você achou que foi isso mesmo?
Não entendi o que senti. Então eu fui pro Twitter. E aí depois eu vi
eu acho
as
que
minhas tias.
Pode ir no Twitter pra
e aí eu
sentir.
Não sei o que senti. E coloquei aqui.
Sim.
E vocês também não sabem.
Não sei. É isso, a gente não precisa ter uma opinião formada
não
sobre tudo.
É que assim, uma coisa...
Às vezes não precisa usar da empatia.
É porque se a gente for olhar pra, tipo, como que algumas pessoas chegaram na fama, tipo, as pessoas por trás delas, meu, tenho certeza que teve muita gente que fez coisas tão horríveis quanto. A questão é, essas pessoas não são expostas. Então, acho que tem um pouco disso também, assim, de, tipo, tudo que fez, assim, pra alguém chegar até um lugar. E, de repente, olhar pra isso e falar, tá, por que estão expondo ela, mas... E todas as outras pessoas que chegaram longe, o que, que elas fizeram? Eu, na minha opinião, não acho que dá pra você chegar muito longe sem não...
Sem alguém fazer te maltratar muito.
Sem se corromper ou se submeter a algo.
É.
E aceito, inclusive. Se for pra eu chegar longe, linda mensagem, eu aceito. Né?
Linda mensagem. Mas falta o Primo Rico falar isso. Esse detalhezinho do milhão. É. Pra chegar no primeiro milhão. O que, que você já fez?
É. Por isso que eu tô aí, sem um milhão.
Eu também, sem poder colaborar com a Bianca Andrade e suas riquezas. O pós-BBB de Juliette. Ficamos felizes?
Responde você primeiro, que é a mulher nordestina.
Eu gosto da Ju, porque ela me segue. Eu gosto dos cactos, todos vocês. Eu acho uma iniciativa incrível de empoderamento da mulher nordestina. Acho, falando sério, o pós-BBB da Juliette, achei muito legal do ponto de vista de grana, de marketing. Ela virou a vitrine humana de 2021. E eu gostei, porque ela cantava bem... E ela estudou real. Ela tá cantando muito bem agora. Assim, eu não acho que são hits...
Mas é pra um nicho também. É, pra um
nicho. Muito cult. Perdão. Talvez eu goste, sim. Eu amo vocês. Eu já disse que eu amo vocês. Mas é isso. Acho que ela estudou.
Eu gosto. Eu adoro a Juliette pós-BBB. Ah, inclusive, acho ela muito mais legal pós-BBB do que durante o BBB. Acho que ela é incrível. E tô falando sério, não tô zoando mesmo. E detesto quem critica a Juliette. Porque eu acho que ela escolheu ir pra música.
E ela
tá focando nisso, ela também. Não tá querendo enfiar em tudo. Não tá querendo fazer novela. Não tá querendo fazer cinema. Não tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E também acho que ela entrega muito quando ela vai pros lugares. Tipo, se ela vai pra um baile da Vogue. Eu acho incrível as roupas dela. Acho que ela é ousada, acho que ela, sabe? Eu Sim. acho que ela é muito uma diva pop que serve, assim, no Brasil. Eu vejo ela como uma diva pop aqui que serve.
Falando agora do fandom, sem zoar dessa vez. O que eu gosto das músicas dela, eu gosto muito... Eu sempre falo o nome errado da penúltima. Não é Tengo, a anterior. Não vou falar o nome porque eu sempre erro. Porque tem a palavra do refrão e tem o nome da música. Eu sempre falo o refrão. Ela lança uma música, o fandom não fica... O hit, não fica brigando lá com as outras fandom, sabe? Entregou tudo. Não, a galera aplaude. A música legal.
E tudo bom.
E tudo bem. Né? Eu acho que ela não é afoita pra ser diva pop, mas ela serve mesmo.
Eu acho que ela serve. Você acha o que dela?
A mesma coisa. Eu acho que, tipo, ela não saiu fazendo um milhão de coisas. Mas o que ela se propõe... Eu acho que ela também chegou num ponto que ela pode fazer isso, porque ela já saiu milionária, né? Tipo, extremamente milionária. Então, assim, ela, se eu fosse ela, eu acho que eu faria coisas muito parecidas, do tipo assim, tá, o que, que eu quero fazer? Onde eu quero ir? Tipo, ela não precisa se sujeitar a nada. Tipo, ela não precisa... Ai, vou fazer uma publi aqui, tipo, não precisa
jamais
fazer isso.
A tranquilidade de quem jamais irá no quartinho do pó.
Jamais.
Tem quartinho do pó e do cu.
E aí eu fiquei, tipo assim, cara, eu acho que é isso. Ela se joga nas coisas que ela faz. E eu acho muito legal também.
E ela também não se mete em muita polêmica.
Não,
eu acho que ela não é muito palpiteira sobre tudo. E quando ela tem que palpitar, ela não tava lá num podcast que ela joga um shade, assim, ai, pra onde é que vai esse dinheiro? Não sei o que. Eu amo que ela se faz de sonsa só pra jogar os shade dela. Eu adoro
então,
quando ela faz
esse dinheiro.
Isso.
Que ela leva um susto. Mas eu achei que ela leva um susto pra ela mesmo.
Você acha? Você acha que ela não tava preparando?
Eu acho que não. Porque.
Você acha que ela fez na
inocência?
É, porque eu acho que ela. Eu acho que ela é muito tão, sei lá, tão verdadeira nas coisas que ela fala. Que, tipo, eu acho que ela falou, mas que porra é essa? Que dinheiro é esse aí?
Chique.
Eu acho.
E por falar nesse dinheiro, ficamos felizes quando Virgínia bate metas da WePink em apenas algumas horas? Na Super Live?
Ai, ai. É aquilo, eu ficar feliz eu não fico, mas eu queria pra mim, sabe? Daí eu fico naquela, assim, morro de inveja. Eu sou uma pessoa muito invejosa. Tenho muita inveja de quem faz o mínimo e consegue resultados muito grandes. E no meio dos influenciadores tem muito isso, né? Gente que faz o mínimo e consegue coisas muito grandes. Eu tenho muita inveja, acho que eu não fico feliz, não. porque é algo que eu queria, sabe? Conseguir fazer bem menos e com resultados maiores. Daí, tipo, se eu vejo uma Juliette que dá certo, blá, blá. É um lugar onde eu não quero estar, não tem nada a ver comigo. O Gil também, um monte de gente aí sendo feliz e milionário. Não quero esse rumo, mas como influenciador, eu queria ser um influenciador milionário. Só mostrando, sei lá, minha casa com meus filhos, sabe?
Eu vou falar que a Virgínia é um guilty pleasure meu.
Você gosta? É.
Ai, mas é.
Respeita minhas meninas, sempre... né?
Respeita, eu quero. Eu peço respeito com a minha Maria, se é essa porra desse rap de cor. É... Eu seguia Zé Felipe e Virgínia. Eu deixei de seguir porque as pessoas vinham em mim encher o saco e falaram assim: você está seguindo esses bolsominions? Nem sei se são bolsominions.
Amiga.
Ah, pelo amor de Deus.
Ai, Leila.
Tá,
ninguém
Deus.
Chega e se nesse
for?
Dinheiro.
Não, se não for, é uma decepção, inclusive. Ela tem que ser bolsominion, gente. Pra completar.
Imagina,
tudo que ela é.
Se
é
a skin. Que desse jeito, é não fosse
é, se não fosse bolsominion.
Mas eu gostava, exatamente. Eu gostava de ver o jeito caipira deles, milionário. É, eu gostava de ver as crianças.
Eu nunca acredito em caipira milionária, esses que se fazem de humildão. Acho que parece o Bolsonaro querendo pagar de pobre.
Não acho que é se fazer, é só um sotaque mesmo. É só sotaque. Não tem... Mas enfim, eu gostava. Eu gosto dela comendo pão de manhã, dançando a mesma dancinha de
eu
sempre.
Eu gosto dela comendo pão de manhã, ela gosta
muito. Ela tá sempre com um neném no colo, uma caneca e a música do marido. Era o meu bom dia. Eu começo os meus dias vendo Virgínia
dançando.
Mas
você parou daí? Mas porque
separou?
O povo...
Parei porque as pessoas ficavam, você tá seguindo?
Mas você não criou um fake? Tipo assim, amo você, Virgínia.
Não!
Não, mas você também não pode dar muita asinha pra seguidor, não. Que chega uma hora que eles acham que tem que mandar em quem a gente segue, quem a gente dissegue.
Tem.
Quem a gente gosta, quem a gente não gosta. As gay tudo reclamando, ah, não sei o que lá, Jojo Todinho isso, Jojo Todinho aquilo, que é outra bolsonarista. Mas se a gente for deixar de seguir todo mundo que vai contra a política dos nossos seguidores, a gente não segue mais ninguém. É. Volte a seguir a Virgínia, tá bom? Tá aprovado isso pra você. E no, se vierem reclamar, nem responda. Você não deve satisfação sobre isso.
Viu? Eu peço respeito com a minha família. Com as minhas Marias, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre, trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caiu. Camões. Gente, muito obrigada. Eu amei. Eu gostei muito porque vocês são de verdade. Vocês são venenosos, tóxicos. É, são duas pessoas que eu quero ter aqui de novo pra gente falar da vida dos outros, sim.
E de alienígenas também, que é nosso papo favorito.
Jura?
Ah, você não sabia?
Não.
Todo mundo só chama a gente pra falar de alienígena e assombração.
Então, antes de encerrar, vamos falar. Eu queria saber o que vocês acham. Ficamos felizes pelo depoimento do cara lá na Casa Branca?
Gente, que babado que tá isso, né?
Ficou feliz,
eu fico feliz, porque eu acho que tá desestruturando ali um pouco o cara ter ido lá no Congresso, né? Inclusive, gravei duas horas de podcast ontem falando sobre isso. Mas eu tô feliz porque eu acho que a gente tá ali perto de descobrir se tem aí alguma coisa ou não.
Mas o que me choca é que ninguém tá nem aí, né? A gente pensava assim, nossa, se um dia o governo norte-americano revelar que tem alienígenas ali, o mundo vai virar loucura. Ninguém tá nem aí, só se fala de outra coisa.
Não, porque agora tem o Desenrola Brasil.
Exatamente,
é
amiga.
Mais importante.
Tem muita coisa acontecendo, assim.
Pra resolver, gente, negócio de nota pra emitir.
É, então em outra fase, assim. Mas eu fiquei feliz, sim. Porque é tema pra gente tratar. É. Né,
vocês acreditam em alienígena em que formato físico? Em que configuração?
Ah, tem muitas, né?
Tem,
eu acredito em todas.
Como assim?
É.
Amiga, rende mais 5 horas aqui de podcast.
Vocês acreditam em reptilianos?
Por que não? Por que não, meu bê?
Não, porque essa é uma teoria.
É muito
teoria
legal
que...
a teoria de reptiliano, que ele consegue se transformar em pessoas. Você
já
assim
viu aquele vídeo do que a Beyoncé deixa. Não, a Rihanna deixa o pé à mostra e acaba mostrando que é reptiliana? Aí parece um pé de réptil, assim. Eu acredito
nesses vídeos.
Eu amo
esses vídeos de reptiliano. Que o olho pisca assim, é uma coisa
aí,
maravilhosa.
Tipo, teve a querida do avião.
É, então.
A querida do avião, que porra é essa? Que isso?
Eu tô um com reptiliano. Ela. Tô com ela.
No bom e no ruim.
Loucas no avião, gosto dessas, gente. Pra deixar todo mundo em pânico.
É, não, de alien dá pra... Dá pra falar bastante.
É, tem alien que vive dentro da terra, no centro da terra. Tem alien que vive debaixo da água. Tem vários formatos de alien. E relatos de pessoas que viram aliens de diversos formatos. Nem sempre é o cabeçudo. Tem uns que são compridão. Tem uns que são pessoas que você conhece na vida real e depois descobre que eles são aliens também.
Falsos.
Tem de tudo, falsos. Será que somos um de nós?
Fica... Fica aí, né?
Fica a dica. É, então tá. Então tá, onde a gente acha, aproveitar o gancho, onde a gente acha vocês falando sobre extraterrestres, aliens e mal dos outros.
Vai, meu bem.
Eu tô no arroba Mabe Bonafé, tem o podcast de True Crime, Modus Operandi. Sucesso. E o Caso Bizarro, que é tipo sobre histórias sobrenaturais, onde a gente fala mais sobre alien. E a gente tá no Donos da Razão. Acho que tem um episódio falando de Alien.
Juntas.
E tem o Arquivo Oculto, que é o seu programa.
É,
que a gente falou sobre o ET de Varginha.
A gente já foi mais de uma vez no Donos da Razão,
Fomos,
não foi?
Falar de ET.
Falar sempre de assombração
vocês vão
e ET.
Vai falar de ET.
A gente fala de assombração.
De outubro tá aí. A gente volta em outubro.
Vamos falar de assombração? Eu amo assombração.
Você gosta? Você tem histórias?
Porra, muitas. E eu amo muito um perfil no Twitter chamado Crimes Reais, que é erradíssimo.
Ai, eu acho pesadíssimo esse daí.
Mas eu amo.
Eu não gosto, não. Você tá... Porque tá nessa onda de cancelar o True Crime. Então, cuidado com essa declaração, hein? Com esses
já
estão
cancelando o True Crime, já?
É, esses que são muito apelativos e... Assim, né? Pesado, pesado. Mas tá tudo
gente,
bem, a gente.
Esse é um programa que divulga. A gente já divulgou no Fofoca na Calçada. Coveiros em Ação. Josenildo Coveiro. Tem o hashtag Sepultamento, que a gente ama. É incrível. O segmento de Creators Coveiros. É...
Ah, eu entrevistei um.
E o Necronegócio, né? No Kuai, porque o Kawai é o point. Porque eles fazem exumação falando, fala galerinha.
Eles mostram?
Sim, é maravilhoso.
Gente,
e é
já viu isso?
Kawai. Estou jogando fora a oportunidade de um patrocínio, sim. Mas o Kawai é o lugar que Deus nos abandonou. Inclusive, a justiça nem vai lá. Porque é isso.
Eu tô apavorada. Tá vendo que
eu fico curiosa, eu também tô
procura
curiosa.
Procura a hashtag sepultamento.
Nossa,
no Kawai.
Nossa, jamais. Ah, eu não
só
quero,
vai ter
não,
influencers
amiga.
Do segmento funerário. E é sempre assim, fala galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês o coveiro.
Meu Deus.
600 mil seguidores. Vou mostrar pra vocês uma exumação. E olha só, aí ele pega um pedaço de pau e... Eu vou puxar aqui esse caixão, aí abre, aí o negócio já tá 50 anos atrás, ou 19, ou um ano. E ele fica cutucando pra mostrar. Vocês estão vendo aquela parte ali? Aí ele explica o porquê da seda no forro. Divulgação científica purinho.
Ótimo, eu amei.
É
fica
muito legal. Ficou tão abandonado o segmento da ciência nos últimos anos.
Tem que voltar, tem que voltar.
Tem que
tá
voltar.
Voltando pelo
Mas
Quai.
É isso. Vamos comentar. Eu vou fazer um react de vocês, então, sobre o segmento funerário aqui no Hoje Tem.
Nossa, vamos.
Cuidado.
Vai perder a monetização, hein? Mas tudo bem.
Vamos lá.
O que é do Quai fica no Quai,
fica
também
no...
tem isso,
é,
amiga. Tem coisa
isso.
Que é bom não sair dessa catacumba.
Mas as pessoas não vão ver, vocês vão ver.
Tá, e a gente reage.
E a gente faz o pra cego ver.
Eu não gosto de ver gente morta, não.
Mas não é gente morta, são restos mortais.
Ok, é mais irreconhecível, é mais irreconhecível.
É igual o rapaz da NASA falou. Ele falou assim... Você chegou a ver algo lá, um corpo, aí ele falou, eu achei material biológico. Você vai ver material biológico. Por que que no extraterrestre é limpinho e no ser humano não?
É.
Fica a dúvida. Mas eu acho que a gente vai preferir falar de alien mesmo.
Então, vamos ficar no campo do lúdico, do que reagir a um necrotério.
O alien é mais limpinho.
O alien é mais
eu
limpinho.
Acho.
Então tá bom.
Ah, eu não me divulguei. Eu sou Lorelai _ Fox em todas as redes sociais. Até no Quai, mas não posto. E
graças
tenho vídeos de terça, quinta e domingo no meu canal no YouTube. Tenho live toda quarta-feira e tenho dois podcasts. O podcast Para Tudo, que tá em todas as plataformas digitais. E o podcast Conselhos Ruins, que é só para apoiadores. Vamos apoiar os criadores de conteúdo.
Sim, muito bom lembrete. Porque esse podcast aqui também, ele é apoiável. Você pode apoiar aqui né, dando aquele share, claro, compartilhando. Você pode comentar, dar like, você pode apoiar pelos links que estão aqui na descrição do episódio. E se você é uma marca, né, que quiser fazer parte dessa loucura, tem também aqui o contatinho da gente para falar com a Ampere, tá bom? Eu sou a Leila Germano, encerro esse programa agradecendo Mabê, agradecendo Lorelai Fox, agradecendo você, ouvintes pagãos, que também apoiam a gente, deixando todo mundo com a mensagem desmotivacional do Bom Dia do Mal, que acaba com a raça do seu dia. Você encontra arroba Bom Dia do Mal no Instagram ou arroba Bom Dia do Mal no Twitter. E são cards com gatinhos, flores, paisagem, pão, café, frases que você pode enviar nos grupos de WhatsApp e ninguém vai perceber. A frase que encerra o programa de hoje diz: você, só você, tem o poder de olhar pra si e dizer: eu não consigo. Tchau, pessoal!
Bom dia!
Boom.